Fala galera, tudo beleza com vocês? Vini aqui novamente para trazer mais um episódio do RVP, o podcast da Rock Vibrations. E hoje nós iremos abordar uma banda em parceria. Pois é, mais uma parceria aí com a War God Express, do meu brother lá, o Michael Leite. Deixo aqui meu agradecimento a ele pela oportunidade aí de ceder mais uma banda pra gente e pra também vocês conhecerem, né? E, se possível, compartilharem o conteúdo aí das bandas que nós divulgamos também, né? Hoje eu vou falar com a banda Segregatorum, que é uma banda muito bacana, que eu conheci já tem um certo tempo aí, né? E inclusive, eu acho que deve ter até review da banda, se eu não estiver enganado, aí nas nossas páginas. E esse bate-papo que eu tive foram com dois integrantes da banda, o Lucas Lazzarotto e o Edu Vignatti. Acredito que seja assim a pronúncia. vocalista e guitarrista. Então, nos próximos minutos aí, vocês irão ficar com esse bate-papo que eu tive com eles. Pra gente iniciar, eu vou falar um pouco da Cursed, que foi a primeira faixa que eu tive contato assim recentemente, né? Eu já conheci a banda, mas se nós falarmos desse momento atual, né? Obviamente eu não tenho como deixar de mencioná-la. E ainda mais por ser o single mais recente, né? E eu achei, assim, sensacional o trabalho que vocês fizeram, pegada animal ali, né? E eu tenho certeza que qualquer headbanger fica satisfeito, né? Inclusive, já é uma dica aí pra quem está ouvindo, né? Procure a faixa Cursed. E eu gostaria de saber o seguinte, essa faixa, ela demonstra bastante do que vocês estão preparando aí pro esse novo álbum, né? Ou ela é apenas uma amostra, digamos assim, ela é apenas um dos aspectos que esse novo álbum vai trazer, né?
Boa noite, Vini, tudo bem? Aqui é o Edu, da Segregatorum. A música Cursed, ela é uma música muito especial dentro do álbum, porque é a música que tem um andamento mais rápido, né? E respondendo a pergunta, ela sim para as duas coisas, porque ela representa uma nova fase da banda, onde eu entrei na banda, tenho outras influências, encontrei o Lucas, e o Lucas está se aprimorando também em outros aspectos, assim, vocais e estilos, e a gente está delineando aí um death metal, né, com traços progressivos, mais metal do que nunca, e tudo que a gente gostar de influência a gente vai colocar aí. São músicas que são bastante assim, a nossa cara, assim. Então ela representa assim como vai ser o novo álbum e o que está por vir, porque ela basicamente é uma amostra de tudo isso. Claro que outras músicas do álbum, por exemplo, só tem um andamento um pouco mais lento, né? Tem umas mais assim, andamento arrastado, etc e tal. Mas ela é uma música assim que representa no seu âmago, né? Todas as nossas escolhas aí e influências.
E já que nós falamos do single, nós podemos falar também sobre o lyric video, né? Que ficou bem legal, ficou bem interessante. Vocês disponibilizaram o mesmo há pouco tempo, né? Ele é bem interessante, bem dinâmico, né? E eu gostaria de saber quem foi o responsável por ele. E se vocês pretendem criar mais coisas nesse aspecto, né? Para os singles que estão aí por vir.
Opa, essa pergunta é muito boa. Quem produziu, quem fez este lyric video é o Maurício De Piccolo. É um italiano e ele já fez para vários músicos e bandas consagradas do metal e do rock. Entre elas o Your Land e Nervosa, por exemplo. Então a gente entrou em contato com ele e encomendou. Ele é um profissional assim, excelente, em todos os sentidos, de prazo, expectativa com relação ao material. E sim, a gente pretende fazer mais, encomendar, enfim, alguns outros. Para esse álbum provavelmente vai ter mais um. E é uma ferramenta, né? O Lyric Video aproxima mais ainda a banda do ouvinte, enfim.
Ainda sobre na temática do álbum, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, né? O que vocês poderiam nos falar aí sobre questão de temática, de influências, aqueles detalhes minuciosos, sabe, que fazem a diferença para quem ouve, né? Principalmente para os fãs da banda, né? E eu acredito, assim, que não só eu, mas tem uma parcela aí de Headbangers também que está ansiosa, né? Eu, particularmente, fiquei ansioso para esse álbum justamente por conta do novo single que eu acabei ouvindo, né? Acredito que vai ser um lançamento muito bacana.
Excelente pergunta, Vini. As músicas do Segregatório atualmente, elas têm uma sensação cinematográfica. E esse aspecto é algo que a gente gosta de explorar, colocando texturas obscuras combinadas com riffs técnicos cativantes e com vocais violentos, que é resultado de influências como Def, Carcass, Symphony X. A temática do álbum, ela permeia tudo que é de mais vil no ser humano, então há músicas como Cursed, que o enredo faz uma referência direta a filmes de horror, sendo bem específico, essa música é uma homenagem à estética de Hellraiser. E haverá outras músicas com uma temática menos direta, sendo mais densas, reflexivas, como sugere o título do disco, que a tradução significa um caminho pior que a morte.
Um outro ponto muito legal também que eu achei da parte de vocês é sobre o cuidado das artes junto às faixas, né, junto às canções. E nós podemos dizer assim que nos próximos lançamentos vocês terão este mesmo aspecto, esse mesmo capricho. E eu gostaria, inclusive, de saber quem é o responsável, né, por isso e o quanto vocês são envolvidos nesse aspecto, nessa criação das artes da banda, né? O quanto vocês opinam sobre.
Com relação a essa pergunta, sim. A banda, no caso aí o Lucas, a gente tem interesse grande em arte em geral e com relação às artes da banda, a gente pesquisa bastante e envia um para o outro várias ideias. A gente tem ali uma pasta com muitas mil ideias, enfim. E quando a gente precisa botar para fora ali para alguma música, a gente vai lá e encomenda, né, com algum artista. E o que a gente tem trabalhado ultimamente é o Aurélio Lara, que foi quem fez a arte de Cursed, né, que eu conheço desde a época que trabalhou com a Dozoro, que é minha outra banda. Então ele é um parceiro nosso. E a gente tem outras artes, inclusive, com ele que já estão prontas, a gente não lançou. Que acho que isso responde alguma outra pergunta. Que para esse próximo álbum, por exemplo, tem, digamos, teria três singles, né, o álbum. Cada single tem uma arte. A arte do álbum em si foi o próprio Lucas quem fez, que tem um estilo próprio e bem criativo no estilo dele, né? Então, sim, a banda tem um cuidado com isso e é algo que a gente realmente se interessa, né? Que agrega a música e é isso.
Levando em consideração alguns fatores, como o lado produtivo, esse momento atual que está sendo muito bom para vocês, né? E mais alguns outros aspectos, nós podemos dizer que atualmente vocês estão na melhor formação possível dentro desse âmbito que eu dei como exemplo?
Exato, Vini. É um dos melhores momentos que a gente está passando, principalmente pela parte criativa. O Eduardo é um cara que tem muitas ideias. Eu só ajudo a organizar e a tirar do papel. Então, conseguimos fazer músicas de um jeito fluido, pois a gente desenvolveu um método de produção que está nos ajudando a criar diversas estruturas musicais e a elaborar riffs diferenciados, com ritmos que vai desde o metal progressivo, death metal técnico, passando por jazz, blues. A gente conseguiu fazer alguns riffs violentos até com ritmos de bossa nova, viu?
Por eu ser guitarrista e assim, ter uma certa percepção aí de alguns modelos de guitarras e coisas do tipo, né? Até porque eu sou meio que entusiasta disso também. Eu acabo curtindo assim pesquisar algumas coisas diferentes, algumas distorções, alguns sons que não necessariamente sejam apenas daqueles que a gente joga uma distorção ali e é aquilo do modo cru mesmo, né? Eu gosto de umas variações, né? Eu gosto de metal moderno. Por conta disso, eu acredito que vocês usem guitarra de 7 cordas, né? Pelo menos me soou assim, se eu não estiver enganado, né? E assim, falando não só do peso, mas aquele rangido que a gente encontra ali, né, por conta das 7 cordas, eu meio que pensei assim, pô, os caras estão usando um peso aqui acima do normal e ao mesmo tempo estão usando uma guitarra de 7, provavelmente, acredito, certo? E um outro ponto que eu queria abordar assim que casou também são os vocais, né, desse instrumental que vocês estão abordando hoje em dia, porque parece que tudo foi feito minuciosamente pensado para justamente uma coisa caber na outra, né? E eu acredito que vocês trabalhem bastante essa melodia com a dinâmica, né? E para que tudo funcione ali de uma forma só, né? E, por exemplo, assim, algumas pessoas preferem fazer o scream, né? Outras, aquele gutural conhecido de coisas mais extremas, né? Algumas pessoas preferem apenas berrar numa música, né? E você percebe assim que não tem tanta pronúncia, não tem aquele cuidado específico, né? Mas eu vejo que no caso de vocês é perceptível esse cuidado também, né? A fonética da música de vocês é muito boa. Então vocês não querem só ter um peso ou serem um pouco extremos quando é preciso. Vocês têm a melodia, têm o peso e têm uma definição também, né?
Sim, eu uso guitarra 7 cordas, né? Na Segregatório não é só esse tipo de guitarra, realmente, tá certo. É que, no geral, eu prefiro guitarra 7 cordas mesmo, dentro do meu estilo, né? Nas minhas outras bandas, tipo na Dozoro, por exemplo, eu não costumo usar porque as músicas não têm essa frequência ali, né? Porque existe teclado, existem outras coisas mais, enfim. Então, sim, eu gosto das 7 cordas, né? Porque ela realmente pode ser mais agressiva se tu souber usar ela direitinho ali, enfim. Cada um tem um estilo, né? E pro meu estilo é mais adequado assim, realmente.
Perfeito, Vini. A questão do vocal, cara, na música, a maneira que eu assento as palavras, as vozes, eu sempre escrevo palavras que eu acho que vai soar legal em cima do riff, porque o que interessa é o riff, né? E aí, em cima disso, a gente faz todo o enredo da música. Cada música, ela traz um enredo diferente. É como eu te comentei na pergunta anterior, Vini, que vão haver músicas que vão ter um apelo emocional, que o eu lírico vai estar mais presente, outras músicas que vão ser bem mais diretas. E a questão de timbre da voz, isso que tu comentou de berrar, de fazer o scream, cara, isso aí não é a minha pegada, eu não gosto disso aí. Eu curto muito bastante o gutural e as suas vertentes, né? E a questão da pronúncia, te agradeço pelo elogio, é algo que a gente sempre procura deixar o mais audível possível para que a pessoa que esteja escutando ela consiga também entender todo o andamento da letra, né? Porque vão ter letras que cada um vai interpretar de uma maneira e pode ter mensagens subliminares. É, então isso é muito interessante. E outro detalhe, Vini, na questão vocal, esse disco aqui ele vai ter uma participação especial do Tim Reaper, o ex-vocal do Judas, e a gente selecionou exatamente uma música que combinasse com o timbre de voz dele, que no caso seria a música de encerramento do álbum, e já posso adiantar que ela vai ser o próximo single, que é Last Night of the World. E o refrão dessa música, é surpreendente como é que o Tim ele coloca aqueles berros que a gente tá acostumado a ouvir no Judas, e casou muito bem. esse lado agressivo dele com o meu gutural, a gente pôde se revezar, foi uma tabelinha interessante, e a música ela ficou pesadíssima, tanto a introdução dela, o momento que o Tim ele entra com o vocal no parágrafo, até o andamento dela, que ela tem um breakdown, que daí sim é para bater a cabeça até despencar o pescoço, depois o solo e a maneira que ela termina, ela fecha o álbum de maneira magistral, grandiosa. E ela é uma música que ela abre uma lacuna para um próximo álbum. Esse álbum que a gente está lançando, Vini, ele é um disco experimental. Tu vai ver que o andamento dele vai ter várias passagens. Cada música ela retrata algo, cada música ela tem um andamento diferente. Então, todas essas músicas juntas, elas vão te conduzir numa viagem de humor, posso te dizer assim, né? E no final, todas elas vão se combinar muito bem e formam uma parede sonora íntegra, né? Completa.
E antes da gente terminar esse bate-papo, eu gostaria de falar um pouco sobre a versão que vocês lançaram aí da Amber Fire, né? Que inclusive me surpreendeu, porque eu não esperava uma abordagem dessa. Achei muito legal, achei muito bacana. E a arte também ficou bem bacana, né? Foi bem interessante. Mais uma vez, é um ponto que vocês levam em consideração, né? A música e a arte juntas, né? Eu acho sensacional, né? Aliás, a música já é uma arte, né? E eu gostaria de saber, assim, por curiosidade mesmo, se existe um elemento especial, alguma coisa, assim, um motivo, um aspecto específico para vocês terem escolhido essa faixa, para vocês darem essa abordagem, né? E eu gostaria também de saber como que está sendo o feedback depois do lançamento dela.
Essa é uma faixa, Vini, que eu tenho muito carinho, pois é uma música com uma letra icônica e ela tem um significado atemporal. E tem tudo a ver com a nossa temática sobre essa questão de relações humanas, de o quão vil o ser humano pode chegar, e também sobre questões morais, porque Amber's Fire também tem um lado político, né, se a gente for interpretar essa letra por esse viés. E então, Vini, eu resolvi fazer um tributo aos britânicos do Paradise Lost, fazer uma versão acústica dessa música, e a intenção era justamente deixá-la bem diferente da faixa original e fazer com que ela soasse mais limpa. E foi um momento, Vini, que eu estava desenvolvendo justamente a minha voz limpa, trabalhando os tons e gerando drives. E sendo sincero contigo, Vini, hoje eu curto mais, muito mais a minha voz gutural naquela linha do Carcass, Marduk, Dark Funeral, do que utilizar a minha voz limpa, até porque os riffs que o Eduardo cria, eles são mais apelativos, né, para a parte agressiva da voz. Então, casa muito bem com o meu gutural.
É isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso bate-papo. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade aí, né? E eu também gostaria de deixar um espaço aí para vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem final. Disponham sempre aí da gente, sempre que precisarem. Quando tiver um novo álbum, podem mandar aí pra gente, que nós divulgaremos aí nas mídias. Terá resenha também, se for em formato físico, de repente, nós divulgamos em vídeo também, se for o caso. E é isso aí, disponham sempre da gente.
Imagina, Vini, a gente que agradece a parceria, a gente fica orgulhoso, cara, que a nossa música tenha caído no teu gosto. Um grande abraço para ti e para todos que nos apoiam e também acompanharam a entrevista até aqui. E é isso aí, rapaziada, vamos para cima, cara.
Então tá, cara. Obrigado aí por ter chamado a gente aí. E, claro, essa música que tu ouviu aí, principalmente a Kurt e as outras da banda, ela representa uma nova fase aí pra banda, né? E agora a gente já tá até bem além, né? Nós estamos lançando como a gente pode, mas nós já estamos fazendo outro álbum, né? Vai contar com participações internacionais surpreendentes aí. E é isso aí, cara. Valeu. Tudo de bom. E continua ouvindo o som aí e nós vamos ouvir teu programa. Valeu.
Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo nosso. Não deixem de seguir as mídias da banda. E, mais uma vez aí, meu agradecimento à parceria com a War God Express por terem cedido a banda. E também não deixem de seguir as nossas mídias, os nossos perfis, né? Estamos aí em todas as plataformas, além desta que você está ouvindo agora. E também os nossos perfis de onde divulgamos as nossas postagens, né? Se você precisar de alguns serviços pontuais ligados à divulgação, resenhas, nós resenhamos EPs, singles, vídeos, álbuns, né? Nós recebemos tanto em formato físico quanto digital. No caso do físico, nós disponibilizamos aí endereço específico e tudo certinho, é só entrar em contato que nós divulgamos, além da parte escrita, também a parte de vídeo, beleza? Até o nosso próximo episódio e um grande abraço para vocês.